Começa agora o Quem Matou a Tangerina, o podcast que você sempre fica de indicar pra alguém, mas esquece o nome na hora.
Oi, Fred! Eu sou a Bruna Sato, é verdade. Depois você me conta quem matou a tangerina.
Quando eu era adolescente, eu criei uma ilusão em que se resumia em ser o melhor. Eu precisava descobrir algo para ser muito bom. O problema era o seguinte: eu não nasci com nenhum tipo de talento natural, eu não praticava para isso e muito menos sabia por onde começar. A minha família, graças a Deus, nunca incentivou a competição. As escolas que eu estudei, menos ainda. Mas eu achava, não sei porquê, que eu precisava ser não só excelente, mas realmente o melhor em alguma coisa. Sempre fui péssimo aluno, então descartei o ambiente escolar logo de cara. Nunca fui lá um grande talento em esportes, longe disso. Videogame? Até me achava bom, até jogar online pela primeira vez. O tempo foi passando, eu fui sendo apenas mais ou menos na maioria das obrigações e atividades, e sempre me questionando: será que existe algo em que ninguém me supera? Isso passa quando você vira adulto. Comigo foi assim. Chegou um dia em que eu percebi a tamanha estupidez dessa competição sem propósito. A não ser que você esteja nos Jogos Olímpicos, ninguém vai ganhar uma medalha por ser melhor do que o outro. Até que um dia, alguém elogiou a minha memória. Falaram que eu tinha uma boa capacidade de recordação de falas de filmes, nomes de músicas, escalação de time de futebol, tudo que não leva a nada, basicamente. Eu acreditei nisso. Virei meio que uma fonte de cultura inútil dos amigos. Numa época em que era mais complicado acessar o Google fora de casa, me telefonavam no meio da noite para perguntar coisas do tipo: quem foi o adversário da Itália na semifinal da Copa de 94? E eu respondia: foi a Bulgária, fortalecendo o mito de que tinha boa memória. Acontece que ter boa memória não significa que você vai lembrar só das coisas boas. Às vezes, lembrar de detalhes demais pode ser ruim. E eu conversei sobre isso na última terapia, na semana passada. O exemplo que eu dei para a doutora é um meme que provavelmente você já viu por aí. É um quadrinho simples de 4x4 de um bonequinho que vai dormir e o cérebro dele vai num tipo de prateleira de memórias. É uma seção escrita vexames. Ele escolhe uma fita, ele que eu tô falando, o cérebro, e no quadrinho seguinte ele tá com um chazinho vendo os vexames na TV e rindo, falando algo do tipo: que bicho burro. Já no último quadrinho é o personagem de olho arregalado, deitado na cama, sem conseguir dormir. Eu tive Covid há pouco tempo e fiquei de cama, fazendo tratamento, recebendo oxigênio, aquela coisa toda. Nos primeiros dias, que eu senti muita febre, eu tive demais esse tipo de pensamento. Eu buscava isso o tempo todo, quase que um fetiche pela vergonha. E tinha de tudo mesmo, desde derrubar a bandeja de comida no meio da praça de alimentação do shopping, até o dia que eu chamei o Aécio Neves de Wilson Neves, e ele me chamou de incompetente e pediu pra sair da sala. A psicóloga que me consultou quando eu disse isso, primeiro riu, eu não julgo porque eu acho que eu faria o mesmo. E depois ela me explicou que se trata de algo chamado memórias aversivas. E é disso que eu queria falar um pouco. Eu não sou da área da saúde, muito menos pesquisador científico. Então eu vou me basear no que escreveu um camarada chamado Nicolas César Laur, que tem experiência em psicologia cognitiva. Eu li um artigo bem legal dele e vou resumir mais ou menos o que eu entendi. Bom, apesar do caráter negativo da experiência ruim, né, muitas vezes dolorosa, pode ser física, psicológica ou até socialmente falando, essas experiências deixam uma marca no seu cérebro. E essas marcas te conferem uma vantagem adaptativa. Diante de experiências negativas, a gente desenvolve a tendência de evitar alguns estímulos e situações a fim de preservar o nosso organismo. Basicamente, o cérebro diz: você já passou por isso. O contato com a experiência modula uma resposta de acordo com a associação que ela foi feita. É tipo o frio na barriga. Você sabe por que a gente sente frio na barriga quando fica nervoso? O seu cérebro sente que é um momento de tensão e manda o sangue da barriga para suas pernas, porque ele sabe que você pode precisar sair correndo do perigo. A neurociência tem até se ocupado de delimitar quais os mecanismos neurais por trás do aprendizado. Um dos achados mais consistentes mostra o papel importante de uma estrutura do cérebro chamada amígdala para o condicionamento de respostas e experiências que promovem a sensação de medo ou vergonha. Ainda assim, as experiências negativas são mais marcantes do que as outras, sendo gravadas de forma mais vívida em nossa memória. Mas afinal, o que acontece no cérebro para dizer qual experiência aversiva deve ser marcada com maior intensidade na memória? Por que elas surgem do nada, sem um gatilho claro? Eu sinceramente acho que muito disso passa pelo arrependimento. É tipo uma ressaca moral. Tu acorda morrendo de vergonha do que aconteceu, de algo que tu falou ou fez no dia anterior. No segundo dia, tá, ainda é chato, mas já foi, paciência. No terceiro dia, já era. Oficialmente, aquela bobagem vira a fita que o cérebro guarda no gabinete ou na amígdala para recordar em algum momento de paz. Um estudo da Nature Neuroscience diz o seguinte: a repetição dos estímulos aversivos sugere a previsibilidade do evento negativo e a formação de memórias negativas mais fracas, comparadas a eventos inesperados. É algo bem óbvio, né? Estar preparado para uma situação vexatória é muito menos traumático do que ser surpreendido. O lance é, problemas imprevistos acontecem. Eu quero mesmo um estudo que explique como que a gente controla essas memórias ruins. Terapia? Opa, ajuda muito. Mas a memória é um reflexo tão sutil e às vezes inesperado que não há uma barreira, um remédio ou um mecanismo intelectual que as bloqueie tão facilmente. Então, resumindo, para você que sofre de memória aversiva, que se vê no meio da noite balançando a cabeça e repetindo "ô bicho burro que eu fui", aí vai a dica para não sofrer mais desse mal. Não tem como. Aguenta. Dá no máximo para você dar risada, até porque já passou. Ou então vê pelo lado bom do estudo citado aí agora há pouco. O seu corpo está preparado para não passar pelo mesmo vexame. Ou melhor, pode até passar, mas com certeza vai sofrer um trauma menor. E o principal, você precisa se ajudar também, né? Não é porque você acumulou um monte de cagada na vida que elas não vão se repetir. Então, se controla e assuma suas porra. É o que de modo simplista resumimos como experiência. Todos aprendemos, todos melhoramos. Mas as recordações, bom, elas ficam. Elas são inevitáveis. E pode acreditar, a boa memória será sempre a inimiga mortal do bom repouso. Eu sou o Fred Fagundes e você pode conferir o feed, links do episódio, a transcrição do programa e também deixar seu comentário ou sugestão no quemmatouatangerina.pingback.com. Ping de ping, back de back. Caso você utilize um agregador como Spotify ou iTunes, siga o programa. Se tiver um tempinho, deixe uma avaliação. Um ótimo dia e até amanhã.
Você está ouvindo uma produção Altia, podcasts criativos.